médicos e pacientes se mobilizam em campanha nacional de prevenção ao câncer de intestino. Sobre o assunto, doutora Heloísa Guedes Musnick, membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, está conosco. Doutora Heloísa, bom dia.
Bom dia.
Doutora, primeiramente, obrigado por atender a nossa reportagem, né, e falar conosco sobre o câncer de intestino, que representa uma das principais causas de morte por câncer no Brasil, afetando anualmente milhares de famílias, né? Doutor, explicando um pouquinho mais, trazendo a definição, o que, que é o câncer, né, de intestino?
Bom dia, Jair. Muito obrigada pela oportunidade. Nós temos realmente empreendido campanhas para mobilização e conscientização tanto de colegas médicos de outras áreas quanto da população como um todo, porque realmente estamos falando de uma doença extremamente comum no nosso meio. O câncer de intestino é um crescimento anormal da mucosa intestinal, normalmente, que surge a partir de pólipos intestinais. Muitas pessoas já ouviram falar de pólipos, às vezes não sabem bem o que é. O pólipo é um crescimento celular da mucosa intestinal que começa com propriedades benignas. Ele é apenas uma mucosa que cresce um pouquinho além da mucosa padrão do intestino, da camada mais interna do intestino. O que acontece é que se sabe que esses pólipos se vão ganhando tempo e capacidade de se desenvolver por se nutrir do sangue onde eles surgem, da pessoa de onde eles surgem, eles podem desenvolver um tumor intestinal. E esse tumor, que é o câncer, ele cresce dentro do intestino e se alastra. Ele pode se alastrar pela corrente sanguínea ou pelos vasos linfáticos e atingir outros órgãos, que aí são as chamadas metástases tumorais. E é por causa disso, por ser uma doença que tem esse potencial de crescimento e por ser uma doença tão comum no nosso meio, tu imagina que ele é o segundo câncer mais comum entre homens e mulheres. As mulheres, em princípio, é mama, o primeiro, e os homens, em princípio, é próstata. E depois disso vem o câncer de intestino. O que acontece é que nós conseguimos prevenir essa doença. E esse é a nossa mobilização, o nosso esforço tão grande para tentar conscientizar, para que as pessoas procurem acesso a essa prevenção.
Doutora, o Março Azul é uma campanha, né, em todo o território nacional, inclusive já tem um lema, médico e paciente, uma parceria que salva vidas, juntos na prevenção do câncer de intestino. Como as principais doenças, doutora Heloísa, chegar com antecedência, prevenir lá no início é fundamental, né?
Exatamente. E essa que é a grande questão, e nós até já temos visto um movimento muito bacana entre pacientes, às vezes os médicos que os atendem ainda têm condutas um pouco mais conservadoras e não se ligam tanto nesse aspecto, e os próprios pacientes já pedem, já orientam suas famílias. Isso é um movimento muito bacana que a gente vê de todos tentando colaborar para a saúde coletiva. Essa prevenção, ela tem duas formas de acontecer, basicamente, no nosso meio, tá? Uma delas é através do teste de sangue oculto, é um teste que é feito nas fezes, um teste de laboratório que não é invasivo e que pode ser coletado em qualquer laboratório público ou privado. E o outro exame, que é um pouco mais elaborado, mas não menos importante, é a colonoscopia, que é o exame do cólon. O cólon é o intestino grosso, que é onde surgem os tumores, tá? 95% deles, pelo menos. Esse exame é um exame um pouco mais rebuscado, necessita de setor hospitalar, porque é feito dentro do setor de endoscopia, necessita um preparo intestinal para esvaziar o intestino do conteúdo fecal, para que possa entrar um aparelho com uma câmera e visualizar a mucosa intestinal. Mas a grande jogada desse exame, por isso a gente é muito entusiasta dele, é que no momento em que tu fazes o exame, se tu já identificas o pólipo, tu retira. Ao retirar o pólipo, tu estás evitando que aquele pólipo, que é benigno na maior parte das vezes, evolua para a lesão maligna, que é o tumor de intestino.
Perfeito. Olha que interessante, aliás, é uma cruzada nacional entre os setores públicos, os médicos, até a área particular também, porque muitas vezes uma área é o complemento da outra, não é, doutora? De que
Exato.
Façam a sua parte para que cada vez mais a população tenha consciência de que tem que fazer o exame, não é?
Exatamente. Essa etapa da conscientização é a principal, porque o que a gente percebe é que os pacientes que já vieram fazer a sua prevenção, eles mesmos se motivam e seguem esse acompanhamento. Porque no momento em que a gente faz esse rastreamento, a gente identifica qual é a pessoa que tem mais risco e a pessoa que tem menos risco. A pessoa que tem menos risco é aquela que não tem nenhum histórico na família, não tem problemas intestinais crônicos, tipo colite, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, não tem excesso de peso, sedentarismo, tabagismo, dieta pobre em fibras, que são os fatores de risco principais para desenvolver a doença. Porém, mesmo assim, algumas pessoas que não têm esses fatores de risco formam pólipos no intestino. Eu costumo explicar para os meus pacientes que é um paralelo com aquela pessoa que tem uma pele cheia de sinais. A pessoa que tem muitos sinais, ela deve ser vista para evitar ter câncer de pele. A pessoa que forma pólipos, num paralelo com o intestino, a pessoa que forma pólipos no intestino, ela deve ser revisada com mais frequência do que aquela que não tem. Então, por exemplo, atualmente a gente indica a colonoscopia a partir dos 45, 50 anos, para fazer uma avaliação basal da pessoa. Se esta pessoa não tem pólipos, ela vai ficar com o mesmo risco que qualquer outra pessoa da população e vai repetir a cada 5 anos, em geral, ou 10 anos, dependendo das diretrizes que o profissional segue. Mas, se essa pessoa tem pólipos, ela, a partir do resultado da avaliação laboratorial desse pólipo, a gente identifica se é um pólipo que tem maior risco ou menor risco de desenvolver e, com isso, estratifica o período em que essa pessoa vai revisar o intestino, se vai ser a cada 2 anos, a cada 3 anos ou dependendo de características pessoais também.
Perfeito.
Da mesma forma, desculpa, só para complementar, os testes de sangue oculto que fazem esse rastreio, eles identificam assim, se a pessoa tem sangue oculto presente nas fezes, essa pessoa é encaminhada para colonoscopia. Isso às vezes acontece no setor público, porque a gama de colonoscopias disponível não é tão grande, então eles precisam rastrear primeiro para depois fazer a complementação desse rastreamento com a colonoscopia.
Perfeito. Você falou agora há pouco sobre algumas situações que pode haver já um aviso, né? Diarreia, constipação que não se resolve, sensação de evacuação incompleta, há uma série de avisos que podem significar a necessidade de fazer o exame, né, doutora?
Exato. Qualquer sintoma que altere o ritmo do intestino, o sangramento, presença de muco, qualquer coisa diferente, é importante a pessoa procurar um atendimento com o seu médico para tentar identificar se ela está em risco ou não. Mas também tem um fator que é muito importante a gente lembrar, que a doença pode ser silenciosa, e por isso a gente fala em prevenção. Porque a doença pode aparecer, vamos dizer assim, os sintomas podem aparecer depois que já existe o tumor. Só que a gente sabe que alguns pólipos bem pequenininhos não vão dar sintomas. Por isso que a gente também orienta que a população jovem, entre 45 e 50 anos, mesmo que não tenha sintoma nenhum, faça um exame de rastreamento. Porque a gente pode identificar se ela tem um risco maior ou não, mesmo antes dela ter sintomas.
Doutora, no caso de já ter havido pessoas, né, doentes na família, essa questão genética, histórica, deve ser ainda mais atenciosa, né?
Com certeza. Aí entra uma questão muito importante, que é o seguinte. A década de vida mais comum para surgir o câncer é por volta dos 60 anos. Por isso que normalmente a prevenção inicia aos 50. Eu tenho falado aos 45, porque as diretrizes andaram se modificando um pouco. Essas diretrizes que eu digo são as diretrizes de órgãos que revisam a frequência dos cânceres, a idade em que ele aparece, e com isso elas orientam os médicos examinadores para qual o melhor momento de começar. Então, essas diretrizes andaram puxando um pouco essa idade de início de prevenção para os 45 anos, porque nos últimos 5, 10 anos já existe um aumento da incidência de câncer antes dos 50 anos. Da mesma forma, a pessoa que tem algum familiar que teve câncer na família, ela deve procurar o rastreamento pelo menos com 10 anos antes da idade em que o familiar teve. Então, assim, como a década usual de aparecer o câncer era 60, em geral se orientava as pessoas a procurar aos 50. Mas, se a pessoa tem algum familiar que teve um câncer precoce, 35 ou 40 anos, a gente pede que essa pessoa vá procurar o atendimento aos 30 ou aos 25 para ver se ela tem esse risco.
Perfeito. Doutora, não dá para contar com a sorte, né? Aliás, pensar que não vai acontecer com você é dar aí muita margem para o azar. Aliás, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, anuncia ou espera que entre 2023, o ano passado, e o ano que vem, 2025, ocorram quase 46 mil novos casos de câncer colorretal, potencialmente afetando mais de 136 mil brasileiros. É preocupante, não
é? É muito preocupante, é muito preocupante. E nós estamos realmente envolvidos nessa questão, porque o que também nos preocupa é o surgimento nessas idades mais jovens. Então, o jovem, que em geral se considera saudável, ele não pensa que ele vai ter uma doença com esse nível de potencial de gravidade. Então, por isso a gente pede que as pessoas fiquem atentas aos sintomas e pede que procurem atendimento. E para quem tem esses casos mais jovens na família, não precisa esperar sintomas, já deve procurar um atendimento para identificar se está em risco de desenvolver a doença e se deve iniciar um rastreamento antes da idade dos 50 anos. É muito interessante porque nós que trabalhamos nessa área, a gente identifica, por exemplo, às vezes numa família, um irmão teve um câncer, nunca tinha feito rastreamento e desenvolve a doença, e quando a gente vai rastrear os demais irmãos, a gente identifica características diferentes entre os familiares. Tem irmãos que nunca vão desenvolver pólipos e tem irmãos que desenvolvem pólipos regularmente. Mas, se a gente identifica essas pessoas de risco e acompanha elas, faz uma vigilância mais próxima a cada 2 ou 3 anos, a gente poupa elas de desenvolverem aquela doença que vai ter um impacto muito grande na vida da pessoa e também no sistema de saúde, seja ele público ou privado. Porque uma coisa é a gente usar um dinheiro para fazer um exame. Outra coisa é a gente investir em internação hospitalar, cirurgia, radioterapia, quimioterapia e atualmente as imunoterapias, que têm tido um papel importantíssimo no tratamento de longo prazo de doenças avançadas, só que elas têm um custo altíssimo para os seguros de saúde e para o sistema público.
Doutora, eu tenho algumas colocações aqui dos ouvintes. Bom dia, a pessoa fala o nome aqui, mas eu não vou revelar. Eu fiz a colonoscopia, né? E deu no exame que eu tenho diverticulite.
Uhum.
O que significa isso, doutora?
Muito importante essa colocação. Primeiro lugar, divertículos são pequenas herniações da parede do intestino que surgem com o tempo. Na maior parte da população, eles vão surgindo a partir dos 40 anos, em torno de 20, 30% da população já tem aos 40 anos esses divertículos, e a população acima dos 80 tem mais de 85% da presença de divertículos. Mas veja bem, diverticulite é quando esse divertículo inflama. Então, A diverticulite nem sempre acontece. Existem pessoas que vão passar uma vida inteira tendo divertículos, mas não vão ter diverticulite. A gente chama de diverticulose, que é a presença dos divertículos. Bom, a presença dos divertículos não é fator de risco para o câncer de intestino. O que acontece é que os sintomas às vezes se sobrepõem, porque a doença diverticular ou a diverticulose pode eventualmente ser piorada por uma constipação, pode gerar um sangramento, pode gerar sintomas abdominais, e aí a pessoa deve fazer uma avaliação para ver o que, que está de fato ocorrendo. Se são sintomas da doença diverticular ou se naquela mucosa intestinal onde já haviam os divertículos, surgiu um pólipo ou uma lesão que malignizou.
Perfeito. Uma outra pergunta aqui de uma senhora. Bom dia, peço que não fale meu nome. Tive um pólipo sessil de 4 milímetros em 2022. Quanto tempo devo fazer o novo exame? E diz ela que minha mãe teve câncer de intestino e também o meu avô. E ela falou que foi retirado aqui. Na verdade, a colonoscopia serve para isso também, para identificar e também para fazer a retirada, né, doutora?
Exatamente. Quando identifica o pólipo, já se retira. Eventualmente, pólipos muito volumosos, o profissional que está examinando pode terminar o exame sem remover e combinar com o paciente uma remoção a posteriori, porque quando são pólipos maiores, a gente precisa se prevenir dos riscos que existem na colonoscopia de perfuração, sangramento, o paciente tem que estar informado e ciente disso. Mas voltando à pergunta inicial da retirada do pólipo, certamente o colega que fez essa retirada deve ter orientado essa paciente a retornar para fazer o exame dali a 2 ou 3 anos. Porque quando é retirado um pólipo, normalmente o resultado que dá é adenoma. Este adenoma tem a estrutura benigna da mucosa intestinal. Só que o adenoma é o precursor do adenocarcinoma, que é a maior parte dos tumores de intestino. Então, neste caso, a gente orienta que essa pessoa revise. Em geral, um pólipo desta magnitude, que é 4 milímetros, ele é um pólipo pequeno e único, com tranquilidade a pessoa pode repetir o exame em torno de 3 anos após.
Perfeito. Uma outra pergunta, bom dia. Se der sangue oculto nos exames de fezes, pode vir um dia ser um câncer? Meu obrigado, diz a senhora aqui.
Se o sangue oculto foi positivo, a indicação é avaliar o intestino. Isso é para isto que o exame serve. Porque a pessoa pode ter um sangramento por divertículos, por hemorroidas, por aranhazinhas vasculares, que nós chamamos de angiectasias, que são pequenas conformações de vaso que a pessoa pode desenvolver também no decorrer da vida dentro do intestino. Mas a gente tem que saber, isso se chama diagnóstico diferencial. Quando a pessoa tem o teste de sangue positivo, ela é encaminhada para fazer uma colonoscopia, e esta colonoscopia vai definir se o que positivou aquele exame foi um divertículo, uma aranha vascular, um pólipo ou um tumor.
Uma outra pergunta, bom dia Jair, bom dia doutora. Depois de fazer as necessidades fisiológicas, ao invés de desinchar a barriga, ela fica estufada, o que, que é isso?
Bom, o estufamento abdominal pode ter uma série de causas, mas aí seria interessante a pessoa fazer uma consulta para avaliar algumas questões de tolerância alimentar, algumas questões do próprio funcionamento intestinal, porque vê bem, todos nós, em algum momento da vida, podemos ter uma diarreia, podemos ter uma constipação, podemos ter um sangramento, podemos ter uma distensão abdominal e isto não ser tumor de intestino, ser outra coisa, uma alteração, uma mudança de rotina, uma mudança alimentar, às vezes a entrada de algum medicamento que pode provocar efeitos no intestino. Então, isso deve ser avaliado pelo médico para que ele julgue se é necessário, naquele momento, fazer um rastreamento ou não.
Perfeito. Doutora, a gente vive aqui numa região de descendência italiana, e aqui nós temos a polenta, o salame, a linguiça, enfim, né? E as orientações alimentares são sempre muito parecidas. evitar o excesso de alimentos processados, carne vermelha, o próprio tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, né? Isso tudo contribui, mas é sempre quando a pessoa comete o exagero, né?
Aí é que tá. Na verdade, nós temos que pensar o seguinte: se nós fizermos uma dieta balanceada, envolvendo todos os elementos necessários para a nossa alimentação, qualquer um de nós pode, de vez em quando, comer o seu salaminho, comer sua massa, sua polenta, tomar um vinhozinho para confraternizar e tal. O grande problema é quando isso vira a rotina. A rotina não saudável é que leva à doença, assim como o exercício físico. O exercício físico, ele deve ser feito regularmente. A pessoa que é muito sedentária, ela perde a proteção que o exercício físico traz para a gente por N benefícios, não só de constituição, mas também de metabolismo, de evitar ácidos radicais livres e essa coisa toda que a gente que nos ajuda a preservar a saúde do nosso organismo.
Dieta rica em verduras, frutas, legumes, a orientação também, ela é uma orientação sempre bastante proferida pelos médicos. E outra coisa, né, doutora, beber água é importante para todos os órgãos do nosso corpo, né?
Exatamente, tomar bastante líquido. A gente pode, às vezes, muita gente diz, ah, mas eu não gosto de água pura. Não tem problema, vamos considerar, assim, líquidos em geral, dentre os líquidos saudáveis, sucos, chás. Aqui na nossa região nós temos o chimarrão, né? Então a gente não precisa restringir, a gente deve compor. Eu gosto de dizer que a dieta tem que ser composta com todos os elementos para que ela seja saudável. Um pouco de cada coisa para que no cômputo final do dia a pessoa tenha ingerido bastante líquido, tenha ingerido fibras, tenha fibras em geral, né? Frutas, salada, verduras, cereais. E aí, nisso, pode entrar um pedaço de carne, pode entrar o carboidrato, pode entrar uma dosezinha do vinhozinho, que a gente sabe que as colônias italianas, muitas pessoas tomam um cálicezinho de vinho numa refeição no final do dia. Se isso for feito com moderação e cuidado e balanceamento, a gente certamente, por este lado, que é o lado controlável, a gente consegue estar protegido. Claro que existem situações em que a pessoa, eventualmente, sei lá, tem uma mutação genética que vem no decorrer da vida, às vezes não tem nenhum histórico na família, e aquela pessoa, por algum fator individual, sofreu uma mutação genética dentro do epitélio do intestino e aquela mutação desencadeou uma lesão maligna. Bom, aí, claro, é um azar, mas dentro das coisas que a gente pode se proteger, evitar os excessos de tabagismo, álcool, procurar fazer atividade física regular e a dieta balanceada.
Doutora, a campanha também tem aqui uma forte ênfase no site www.marsoazul.org.br. Marso, mas claro, escreve-se Marco, né? Não vai cedilha. Exato. Na identificação do site, marcoazul.org.br. Inclusive, alguns monumentos em vários estados brasileiros serão iluminados na cor azul durante o mês de março, simbolizando essa luta contra o câncer de intestino, né, doutora?
Exatamente. A exemplo do que se faz no outubro rosa para o câncer de mama e no novembro azul para o câncer de próstata, embora sejam azuis diferentes, mas não importa, é azul, a gente também tem pleiteado isso junto a órgãos públicos e, eventualmente, até sedes esportivas e tal, que procurem fazer essa iluminação para trazer a ideia da população de que se lembrem de fazer esse cuidado. E o site, ele tem informações bem interessantes, inclusive, assim, de como, quais são esses fatores que a gente está falando. A gente, às vezes, tem que falar rápido, a pessoa não guarda. Ali tem muitas informações interessantes para esclarecimentos mais detalhados sobre o assunto. Porque a campanha é justamente esclarecer, levar a informação. Aí é que entra uma questão muito importante. Nós não queremos assustar ninguém. A ideia é trazer este elemento para a consciência, porque a pessoa que fizer a prevenção, ela estará protegida. a gente consegue evitar a doença naquelas pessoas que estão procurando atendimento e fazendo o seu rastreamento.
Outro dado importante, doutora, olha a coincidência pela fonética da palavra, né? Nesse ano, na cidade de Óbidos, não é Óbitos, né? Lá no Pará, a campanha vai contar com uma ação especial nessa cidade, a cidade de Óbidos, no Pará, devido à sua baixa razão de médicos por habitantes, que é 1,2 médico por 1.000 habitantes, e as projeções do INCA, que indicam um aumento de 52% no número de casos de câncer colorretal entre homens e 2,8% entre as mulheres no norte nos próximos anos. Por isso, lá, exatamente uma campanha ainda mais forte. E o que se espera também nesse ano é a participação de artistas, de pessoas famosas, de celebridades, orientando, conscientizando as pessoas para fazerem o seu preventivo, não é?
Exatamente. A ideia é desmistificar a doença. Quantos de nós já ouviu a Preta Gil falando, Ana Maria Braga, Pelé, enfim, nós temos muitos exemplos na mídia que a gente sabe que infelizmente sofreram da doença e têm procurado trazer essa informação para que outras pessoas não sofram o que essas pessoas sofreram, né? E essas empreitadas que o pessoal tem feito, as sociedades organizadoras, né? A Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a SOPED, a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, tem juntado voluntários e levado para essas regiões de menor concentração de médicos, ou seja, menor disponibilidade de acesso ao atendimento médico. Então, eles fazem essa campanha, passam alguns dias, já teve na cidade de Pilar também, em outras cidades do norte, porque a gente sabe que lá existem muitas cidadezinhas com difícil acesso ao atendimento médico. Então, eles fazem essas campanhas para que as pessoas busquem esses grupos de atendimento e façam o seu rastreamento até para tentar evitar que surjam esses novos casos.
Doutora, quase no final da nossa entrevista, uma pergunta de ouvinte também. O chá de Ora Pro Nobis é bom para o intestino? Pergunta ela.
Existem muitas plantas que algumas pessoas comentam que têm propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, e nós sabemos que anti-inflamatórios naturais e antioxidantes eventualmente nos protegem, mas eu não teria autoridade para dizer se essa planta especificamente, já ouvi falar dela, inclusive gosto de usar ela grelhadinha para comer, mas não tenho autoridade para dizer se ela de fato protege ou não. Eu sempre que uma pessoa me pergunta sobre um elemento específico, eu procuro retornar essa pergunta com a seguinte resposta. Procure fazer uma alimentação balanceada com todos os elementos necessários para proteger o intestino, que é toda a gama possível de fibras que a gente puder ter.
Perfeito. Encerrar com um reconhecimento pela escolha da pauta. Parabéns pela entrevista, essa médica é maravilhosa e dá de perceber o amor que teve pela escolha. Queria ser atendida por ela.
Ai, que querida, muito obrigada. Realmente, a gente, quando gosta do que faz, a gente tenta levar o melhor para quem está com a gente. Não deixem, se eu puder dar esse recado, Jair, se tu me permite, aos nossos ouvintes hoje, não deixem de procurar, não deixem de informar seus familiares, pedir para os seus médicos, caso eles não tenham pedido, procurem, vale a pena. Eu tive situações na minha família que, felizmente, a gente conseguiu evitar, e isso foi um grande alívio para todos. Essa seria a minha melhor mensagem, talvez.
Doutora Heloísa Guedes Musnick, falei corretamente seu sobrenome?
Perfeito.
Obrigado, viu? Membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Doutora Heloísa, muito obrigada pela participação, uma ótima semana a você e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, Jair, uma honra poder participar e ajudar nesse assunto. Estamos inteiramente às ordens, eu falo em nome da sociedade a que eu pertenço, a quem eu tenho muito carinho de estar podendo ajudar.
Muito obrigado, uma ótima semana.
Obrigada igualmente a todos.